Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Tá, e sabe do que hoje é dia de falar? Eu vou cantar só uma musiquinha pra dar uma dica. Eu sou apenas um rapaz latino-americano,
terçou
sem irmãos.
Mandioca, terça-feira é dia de falar AL, América Latina, como a gente abrevia quando conversamos sobre o dia de hoje no WhatsApp, né? Bota lá.
É.
Alguma pauta de AL para sugerir? É a pauta de América Latina. E hoje vamos falar não só da América Latina, mas de um país que tá sempre presente aqui no Mandioca. Você quer opções ou você vai acertar de primeira?
Onisciente, onipresente aqui no Mandioca é a China. Vamos falar da China na América Latina? Em quais países a China está? Ou melhor, em quais a China não está? Chile, Equador, Brasil, principalmente.
É, maior parceiro comercial
Argentina,
do Brasil.
Guiana. E os chineses, eles têm investido aqui muito em infraestrutura. O que é que significa esse investimento em infraestrutura para o nosso desenvolvimento? Isso gera emprego? Isso gera riquezas? Vamos falar sobre esse assunto com os nossos especialistas.
Você falou da Argentina. A China que é super favorável à entrada da Argentina no BRICS, né? Teve a entrada da Argentina na Nova Rota da Seda e a China já se mostrou a favor da Argentina fazer parte do BRICS, para se tornar aí BRICS Mais ou BRICS Plus.
BRICS Plus, sabe o que eu gostaria de saber? Se tem outro país da América Latina, tirando o Brasil, que já faz parte, né, desse bloco aí tão importante, e a Argentina, qual país mais intenciona apresentar uma carta querendo entrar no BRICS e qual seria o impacto disso? Importante a gente falar sobre esse assunto.
E falar sobre essa presença chinesa na América Latina atualmente é lembrar o quê? O que o presidente Lula falou quando esteve lá no Uruguai? Primeiro precisamos resolver o acordo Mercosul e União Europeia para depois debater o que? China-Uruguai. China é fazendo parcerias com o Uruguai.
É, essa parceria da China com o Uruguai, eu não sei se ela foi muito bem vista. Isso aí é uma coisa que também eu vou perguntar para os nossos especialistas. Como é que se deu essa conversa individual? Será que pegou mal? Eu não sei se isso aí pode ter desgastado um pouquinho a relação do Uruguai com o Mercosul, tudo isso a gente vai perguntar.
É, o Lula defendeu esse acordo, né, entre a China e o Mercosul, mas falou, peraí, uma coisa de cada vez, não dá pra resolver tudo ao mesmo tempo. Porque é aquela história, né, você quer fazer tudo e não faz nada. Então, vamos estabelecer prioridades. Aí, no discurso ele falou, né, primeiro vamos estabelecer, alinhar esse acordo com a União Europeia pra depois partir em direção a esse acordo Mercosul-China, mas fato é que o Uruguai está negociando com a China antes mesmo de chegar a ponto de uma negociação entre o Mercosul e a China.
É, eu acho que o Lula tem razão, né, sem querer opinar, mas aqui de querer organizar as prioridades, como você falou, né, primeiro é isso, depois aquilo, organizar o que é mais importante primeiro.
É, para organizar as nossas dúvidas, organizar o nosso pensamento, vamos chamar aqui para essa conversa o primeiro entrevistado do episódio de hoje. Renato Ungaretti, mestre em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador do IPEA. Seja bem-vindo aqui ao Mandioca. Tudo bem, professor?
Tudo bem, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade.
Vou começar te perguntando quais são os benefícios que essa aproximação entre China e os países da América Latina pode trazer para ambos os lados.
Então, a China e a América Latina, eles desenvolveram uma relação bastante densa desde o início do século XXI, sob várias perspectivas, né, inicialmente muito do ponto de vista do comércio, e na última década com um aprofundamento dessas relações por meio dos investimentos da China, dos financiamentos da China, e também de projetos de infraestrutura. Então, do ponto de vista dos países da América Latina, a China ela pode contribuir para uma série de vulnerabilidades que os países da região sofrem. Né? A China ela é um mercado gigante para as nossas exportações. A China já é o principal parceiro, né, da maioria dos países da América do Sul, principalmente, né, o Brasil, o Chile, o Peru, o Uruguai, mais recentemente a Argentina. E a China também pode contribuir muito com os gargalos de infraestrutura que a região tem, né, que é um obstáculo ao desenvolvimento dos países da América Latina e da América do Sul, bastante tradicional, né. E do ponto de vista da China, né, ela tem muito interesse em conquistar mercados aqui na América do Sul para suas exportações de produtos de média e alta complexidade, tem interesse em exportar padrões tecnológicos em uma série de segmentos, né, incluindo desde energia renovável até telecomunicações. A China também tem interesse né, de ter uma relação mais próxima também com os países da região, até com uma forma de contrabalancear, né, a influência que os Estados Unidos têm na região da Ásia-Pacífico, né, do Sudeste Asiático. Então, acredito que é uma relação que tem muitas complementariedades, né, tem muitas potencialidades em uma série de arenas e que também gera uma série de desafios para os países da região que devem ser endereçados de uma maneira conjunta, ao meu ver.
Professor, eu gostaria que a gente falasse sobre um termo que o senhor usou, gargalos de infraestrutura. Será que o senhor pode explicar para a gente o que é isso, como é que a China pode ajudar a região e quais são os países que mais dependem dessa ajuda?
Então, por gargalos de infraestrutura, a gente pode entender uma série de questões, né? Por exemplo, diversos países da região têm carência em termos de serviço público, acesso à eletricidade, saneamento, infraestrutura logística, né? Muito se fala do caso do Brasil, né, que tem a questão do custo do Brasil, que prejudica a competitividade da nossa indústria, das nossas exportações. Então, é mais ou menos por aí que eu entendo o gargalo de infraestrutura, né? A região, ela tem necessidades de investimentos em infraestrutura que não são, geralmente não são preenchidos, né? E a China, ao longo das últimas décadas, ela se propôs a financiar uma série de projetos de infraestrutura de transportes e energia, principalmente, que pode, né, contribuir para o desenvolvimento dos países da região. Financiou, né, os bancos chineses, o Banco de Desenvolvimento da China e o Banco de Exportação e Importação da China, financiaram, por exemplo, projetos hidrelétricos na Argentina, no Equador, financiaram ferrovias, né, como no caso da Ferrovia Belgrano Cargas na Argentina, que vai beneficiar muitas exportações, principalmente do agronegócio da Argentina. E assim, tem alguns países que dependem mais dessa ajuda, né? Por exemplo, a gente pega os financiamentos desses dois bancos que eu mencionei e eles foram direcionados principalmente para o Equador, para a Venezuela e para a Argentina. O Brasil também é um importante destino desses financiamentos, mas a maioria deles foi em acordo junto com a Petrobras, no momento que a Petrobras estava passando por uma situação financeira um pouco delicada e o Banco de Desenvolvimento da China, né, forneceu fundos para a empresa. Esses são os países, esses três países são os que mais dependem atualmente, né, desse financiamento chinês para projetos de infraestrutura. O Equador e a Venezuela atualmente estão reestruturando alguns de seus empréstimos que contrataram junto à China nos últimos anos, e isso é algo, inclusive, para a gente analisar, né, como que vai se desdobrar ali na frente. Com outros países, a relação da China é mais de comércio e investimento, né? Aí a gente também pode conversar sobre alguma dependência comercial, por exemplo. O Brasil depende muito do mercado chinês para suas importações, principalmente de soja, minério de ferro e petróleo, né, que são os nossos três principais produtos de exportação. O Chile e o Peru também dependem muito das exportações para o mercado chinês. Se eu não me engano, esses três países, Brasil, Chile e Peru, exportam mais de 30% de suas exportações, têm a China como destino. Então, em certa medida, também dependem, né, desse mercado chinês para exportação e também para geração de divisas. Então, de uma forma ou de outra, as economias da região, elas estão entrelaçadas, né, à economia chinesa. Outros mais numa perspectiva do comércio, do investimento, outros mais desse financiamento para a infraestrutura. E isso acaba gerando um cenário, né, de uma crescente interdependência entre a China e os países da região, a despeito, né, das enormes assimetrias que a gente verifica entre as economias aqui da América Latina e a economia chinesa.
É correto a gente afirmar, professor, que a China é a maior aliada da região da América Latina?
Olha, eu acho que a China é uma das aliadas, ela pode ser aliada em diversos aspectos, né, como eu mencionei na questão do comércio, na questão da infraestrutura, na questão dos financiamentos, mas é importante também que a região ela busque diversificar seus parceiros e tenha uma relação, né, como é que eu posso dizer, uma relação amistosa e uma relação de cooperação, né, com outros polos de poder no sistema internacional, né? Eu entendo que a região, ela precisa, e principalmente as maiores economias, como no caso do Brasil, da Argentina e do México, precisa procurar uma agenda de não alinhamento ativo, né? Ainda mais nesse cenário que a gente tem hoje no sistema internacional de competição entre grandes potências. Então, sim, a China, ela é uma aliada muito importante para diversos aspectos, principalmente na agenda de desenvolvimento, né? Na agenda de comércio, na agenda de investimentos, mas a região também deve buscar, né, diversificar seus parceiros, diversificar seus mercados, atrair investimentos de outras economias e assim não preservar, né, a sua margem de manobra. E para isso também é muito importante a retomada dos esforços de integração, principalmente no continente sul-americano. Então, a China é, sim, uma aliada, ela oferece uma série de oportunidades para os países da região, e isso deve ser aproveitado, deve ser potencializado, assim como, né, reduzido, tentando reduzir alguns riscos e desafios que a ascensão da China também impõe.
Professor, essa expansão chinesa na América Latina, eu queria que o senhor contasse para a gente quando é que ela começou e se hoje a gente está vivendo o pico dessa expansão.
Então, essa expansão da China, ela começa, tem que retomar um pouco na trajetória de desenvolvimento chinês, né, que inicia de uma forma mais acelerada, evidentemente, a partir das políticas de reforma e abertura no final dos anos 70, onde a China gradativamente se torna uma potência comercial e produtiva. E aí a China, logo na entrada dos anos 2000, do século 21, ela ingressa na OMC, na Organização Mundial do Comércio, e a partir daí ela passa a ter, então, um crescente envolvimento comercial com os países da região. Né, o Brasil, já em 2009, passa a ter a China como seu principal parceiro, outros países também rapidamente, né, passam a ter a China como seu principal sócio comercial. E na virada, né, da última década, dos anos 2000 para os anos 2010, a China passa então a qualificar cada vez mais a sua presença aqui na América Latina, né, em termos de investimentos, né, investimentos diretos por parte de empresas chinesas, inicialmente no setor de recursos naturais, depois com uma presença muito forte no setor elétrico, né, inicialmente no Brasil, mas atualmente em outros mercados também, como no Chile, no Peru, e também um aumento dos financiamentos chineses, né, dos bancos de política do país e dos bancos comerciais do país. E mais recentemente, a gente tem o ingresso das iniciativas diplomáticas chinesas, né, com destaque para a iniciativa do Cinturão em Rota, que já tem 21 países latino-americanos signatários, né, e também do Banco Asiático de Investimentos em Infraestrutura, né, que o Brasil também é um país membro ao lado de outros países sul-americanos. E eu acredito, que eu não sei se eu diria o pico, mas eu diria que é uma certa continuidade. Assim, a China vem gradativamente incorporando cada vez mais elementos e cada vez mais aspectos nas suas relações com a América Latina. Né, do ponto de vista dos financiamentos, por exemplo, a gente tem um declínio muito forte nos últimos anos por uma série de fatores. Mas é mais ou menos assim, de uma visão de trajetória, a gente tem inicialmente um aspecto comercial muito relevante e depois isso passa a se diversificar, né, para outros pilares, digamos assim, das relações entre a China e a América Latina, que passa a contemplar os investimentos, financiamentos, projetos de infraestrutura, assim como espaços, né, político-diplomáticos de cooperação, tanto chineses, como é o caso da iniciativa da Nova Rota da Seda, Cinturão e Rota, do Banco Asiático de Investimentos e Infraestrutura, e também espaços multilaterais, né, como é o caso do Fórum China-CELAC. Então, eu vejo alguma continuidade, né, em alguns aspectos houve uma retração por conta dos efeitos da pandemia, das dificuldades que os chineses estão enfrentando também do ponto de vista geopolítico e de sua economia interna. Mas eu vejo uma série de continuidades e também alguns contornos, né, mais recentes que apontam para determinadas direções, né. Acho que a China, nos próximos anos, ela vai investir bastante em alguns segmentos, como em energias renováveis e também telecomunicações, e talvez uma redução de financiamentos para grandes projetos, né, mas isso é uma coisa que a gente ainda precisa acompanhar. Mas eu vejo um cenário que uma trajetória de relações que cresceu bastante ao longo do século XXI e que tem traços de continuidade e também algumas redefinições importantes que merecem cada vez mais atenção.
E quais são as implicações geopolíticas dessa presença chinesa na América Latina?
Ah, a gente tem uma série de implicações geopolíticas, né, ainda mais se a gente considerar que a gente tem né, nos últimos anos, um acirramento muito forte da competição entre China e Estados Unidos, né? E, evidentemente, os Estados Unidos não se sentem muito satisfeitos com uma presença cada vez maior da China, tanto na América do Sul como na América Latina de uma maneira geral, né? Então, a gente já nota algumas repercussões dessas disputas geopolíticas globais no cenário da América do Sul. A gente pode pegar alguns exemplos, né? No caso da instalação das redes 5G, tanto no Brasil como em outros países, houve forte pressão diplomática por parte dos Estados Unidos para que as tecnologias de empresas chinesas, em particular da Huawei, não fossem instaladas, né, nos países da região. A gente vem vendo também uma série de manifestações por parte de autoridades americanas, né, em relação à presença chinesa em minas, em projetos de extração de lítio na América do Sul, né? Vale lembrar que a Argentina, a Bolívia e o Chile, eles conformam o que é conhecido como o Triângulo do Lítio, que comporta boa base das reservas de lítio internacional, que é o mineral cada vez mais estratégico, tanto para a produção de energias renováveis, como veículos elétricos, que é uma arena em que a China está despontando com certa liderança. Então, isso também gera uma ansiedade, digamos assim, nos Estados Unidos, que sempre tiveram, né, uma influência tradicional no seu quintal, como eles mesmos entendem. E a gente vê também os Estados Unidos tentando estabelecer, né, iniciativas para também se contrapor à presença chinesa, principalmente nessa esfera de infraestrutura, de comércio, de investimento, que é a agenda chinesa para a região, né? Então, em 2019, por exemplo, os Estados Unidos lançaram uma iniciativa que era o América Cresce. Agora já tem uma implicação geopolítica muito forte em relação a essa competição China e Estados Unidos na América Latina, né? Esse cenário geopolítico mais turbulento, mais adverso, que envolve uma série de tensões, tanto em Taiwan como na Ucrânia, e também tensões envolvendo questões comerciais, tecnológicas. Isso acaba repercutindo de forma muito forte na América Latina, e na minha visão, a tarefa, que é uma tarefa muito árdua, né, para os países da região, seria tentar unificá-los, né, em mecanismos de integração que sejam capazes de responder a esses desafios de forma coordenada, né? E isso cabe principalmente ao Brasil, que tem historicamente uma posição de liderança regional, para tentar estabelecer, né, políticas e estratégias regionais para lidar com esses desafios de um cenário global que é bastante diverso por uma série de perspectivas, né, tanto da perspectiva do crescimento, perspectiva inflacionária e de até mesmo desarticulação de cadeias de valor, né, considerando o que a gente vem vivenciando desde a eclosão da pandemia ainda no início de 2020.
Agora, professor, quais são os interesses da China na América Latina? Que interesses a China tem aqui nos países da região?
Não, a China ela tem diversos interesses. Ela tem interesse de, primeiramente, né, do ponto de vista econômico, comercial, ela tem interesse em ganhar mercado, né, para suas exportações, tem interesse em fazer investimentos, sejam tanto lucrativos quanto estratégicos. Ela tem interesse em exportar padrões tecnológicos, né? Essa é uma questão da competição entre China e Estados Unidos, que às vezes é ofuscado dos debates, que às vezes acabam se concentrando muito na questão militar, da defesa, das capacidades, mas essa é uma disputa, né? Disputa por padrões de novas tecnologias. Isso é uma questão fundamental dessas disputas entre China e Estados Unidos. Então, a China tem interesse em exportar padrões ligados com transmissão de energia elétrica, geração de energia eólica, energia solar, veículos elétricos, entre outras, né, tecnologias como o próprio 5G. A China também tem um interesse, evidentemente, de assegurar recursos, que para ela é central para o seu desenvolvimento de longo prazo, né, assegurar recursos que sejam necessários para a obtenção de sua segurança energética, sua segurança alimentar, que também tem contornos estratégicos, geopolíticos muito importantes. A China também tem interesse, evidentemente, em um cenário, né, de acirramento das disputas, de estabelecer alianças, fortalecer espaços, né, multilaterais de cooperação, como no caso da CELAC, mas também do BRICS, que ultimamente, né, vem ventilando, inclusive, a hipótese da Argentina ingressar como um país membro. Então, eu diria que a gente tem uma série de interesses, né, interesses de garantir aspectos centrais para o desenvolvimento da China no longo prazo, sua segurança energética, sua segurança alimentar, interesse de suas empresas em ganhar mercado, em exportar tecnologias e também fortalecer alianças, parcerias, né, que vão se mostrar cada vez mais centrais em um mundo que apresenta, né, um cenário geopolítico mais adverso.
O fato da China e do Brasil serem colegas de BRICS, isso aí é algo que pesa, que ajuda o Brasil? O senhor acabou de falar agora um pouco da intenção da Argentina de entrar no BRICS. Gostaria que o senhor comentasse esse assunto.
O BRICS é um espaço que é muito importante para a política externa brasileira e para a inserção internacional do Brasil, né? Durante o governo Lula, a gente teve, né, nos primeiros mandatos do governo Lula, a gente teve uma série de prioridades de política externa que envolviam o Mercosul, envolviam a Unasul, né, esse entorno regional brasileiro, e também envolviam uma série de alianças multilaterais no plano global, né? E os BRICS era uma arena muito importante para a política externa brasileira. Isso acabou se perdendo um pouco nos últimos anos, mas eu entendo como central, né, nessa nova agenda e nesse retorno do Brasil aos grandes temas da agenda global. Então, é benéfico para o Brasil estar nesse tipo de espaço, né, que é o BRICS, que reúne as maiores economias emergentes do planeta, que permite estabelecer políticas de cooperação, políticas de financiamentos, como o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS. E acredito que o Brasil pode sim tirar benefícios, né, dessa aliança que representa o BRICS. E acredito também que essas tendências de expansão do BRICS, ou, né, ou esses movimentos de expansão do BRICS, também sugerem, né, a intenção chinesa de estabelecer um marco de aliança mais amplo, justamente para se defender e para promover seus interesses em um cenário que é cada vez mais de disputas, né? O G20, ele funcionou muito como esse espaço, né, para reunir economias emergentes, para discutir temas da agenda global, principalmente da ordem econômica internacional. E o G20 perdeu um pouco de espaço, então a China também está tentando ampliar um pouco o BRICS justamente para isso. E o Brasil estando nesse espaço, ainda mais com uma atuação mais assertiva e mais propositiva, né, garante ao Brasil estar inserido dentro desses grandes debates, influenciando decisões, a construção de normas, enfim, que possam ser do nosso interesse e para os benefícios, né, do desenvolvimento do país. Então, acredito que o BRICS, após uma certa perda de relevância, não diria nem perda de relevância, mas uma certa estagnação nos últimos anos, ele promete, né, ganhar um novo ímpeto nos próximos anos e aparece como um espaço, né, novamente prioritário para a inserção internacional do Brasil e que pode gerar resultados positivos tanto para as relações do Brasil com a China como com outros parceiros, né, em termos de países emergentes, países em desenvolvimento sul-global, digamos assim, de uma maneira geral.
Ainda falando sobre essa questão, essa relação entre Brasil e China, fazendo uma comparação com os países aqui da América Latina, o Brasil é o que mais tem troca comercial com a China mesmo?
Sim, o Brasil, ele é o país que tem a maior corrente de comércio, né? Acredito que o México é um país que tem uma grande corrente de comércio, mas é uma corrente de comércio um pouco distinta. No México, o México importa muito insumos e materiais, né, em termos de maquiladoras, né, muita montagem de produtos para exportação para os Estados Unidos, enquanto o Brasil ele tem uma corrente de comércio mais voltada para exportação de matérias-primas, né? Pelo que eu sei, né, essa corrente de comércio é maior da América do Sul, com certeza, e acredito que é a maior da América Latina também, supera, né, as centenas de bilhões de reais, se não me engano, superou os 200 bilhões de reais no ano passado, mas esse é um dado que eu ainda teria que conferir. Mas o Brasil, de fato, né, ele é, principalmente na América do Sul, o principal parceiro comercial da China, é também o principal receptor de investimento estrangeiro direto. Ele recebe mais entre um terço e metade de todo investimento chinês, tanto na América do Sul como na América Latina, de uma maneira geral, né? E é, digamos assim, o centro econômico, né, das atividades chinesas em toda a região, né? Então, o Brasil, ele acaba, assim, se destacando nesse sentido, por ter uma corrente de comércio bastante volumosa com a China, apesar de concentrada, e também por receber muitos investimentos de empresas chinesas.
Gostaria de fazer a última pergunta a respeito da conversa do Uruguai com a China.
Uhum. A questão do acordo de livre comércio, certo?
Uhum. Fora do Mercosul.
Exatamente. O Uruguai, ele é uma economia bastante pequena e tem na China, né, assim como o Brasil e como a Argentina também, o seu principal mercado de exportações. Então, primeiramente, né, a demanda uruguaia ela é totalmente legítima desse ponto de vista, né, de querer ampliar as suas exportações no mercado chinês e de estabelecer relações mais próximas com a China. Acontece que isso vai contra, né, todo o arcabouço jurídico institucional do bloco, e o Brasil está numa tentativa de convencer, digamos assim, o Uruguai a negociar de forma conjunta esse acordo. Né? E aí a gente tem várias questões a se analisar. Né? Primeiro, se o Brasil e a Argentina realmente teriam interesse em estabelecer um acordo de livre comércio com a China, dado que, ao contrário do Uruguai, são economias maiores, mais complexas, e a concorrência chinesa poderia acarretar, né, em efeitos negativos, principalmente para setores industriais. Mas eu acho positivo a visita do Lula à Argentina e ao Uruguai, principalmente no sentido de tentar, né, unificar, preservar o Mercosul e revitalizar, né, essas relações com a Argentina, que são estratégicas por uma série de questões. Né? A Argentina é o principal mercado para exportações de manufaturados industriais brasileiros. A China, como eu disse, ela gera uma série de benefícios, mas ela também gera alguns desafios, né? E entre eles está o deslocamento um pouco desse comércio intra-regional. Então, teria que se analisar, né, quais seriam os custos e os benefícios de um acordo de livre comércio com a China, mas acho de antemão que, se for haver essa negociação, ela deve se dar no âmbito do bloco, no âmbito do Mercosul. Mas pelo que consta, né, e pelo que se ouviu, né, das visitas do Lula, é que a prioridade é primeiramente fechar o acordo com a União Europeia para depois, enfim, negociar um acordo de livre comércio com a China, e aí a gente avaliaria, né, os benefícios e as desvantagens de um acordo dessa natureza. Mas, de uma maneira geral, acredito que o movimento de tentar integrar os países, de unificar em negociações coordenadas, é um ponto positivo da última visita.
Tá certo, nós falamos com Renato Ungaretti, mestre em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador do IPEA. Muito obrigada, professor, por essa conversa, que a gente possa ter um próximo bate-papo em outra oportunidade.
Com certeza, eu agradeço muito a oportunidade e espero conversar com vocês em outras ocasiões.
Com certeza, um abraço.
Abraço.
Olha, Thay, falando em organização, sabe que a gente tem as perguntas, o nosso roteiro na nossa cabeça, aquilo que a gente faz para estudar, mas chega na hora do entrevistado, parece que...
Tudo desanda,
tudo muda.
É porque vai acrescentando tópicos.
Vai acrescentando tópicos, a gente vai acrescentando coisas a partir daquilo que o entrevistado falou, aí a gente linka com outro assunto, de outros episódios.
A gente lembra daquilo que esquecemos, né? O entrevistado fala de um assunto, e esqueci de pontuar isso aqui, vamos aproveitar. Aproveitar e fazer uma pergunta sobre isso.
E é assim que o mundioca é construído, né? Um retalho aqui e outro ali. A gente faz o roteiro, mas aí vai para onde Deus quiser, né?
É, na hora da conversa, né? Porque a gente não consegue adivinhar o que a pessoa vai falar ali na conversa, no nosso bate-papo. Acaba que dentro de uma resposta ou outra, acaba surgindo uma outra questão a ser abordada. E aí o nosso papo vai rendendo aqui, né?
Vai rendendo, é gostoso, é produtivo, é cheio de ideias. E a partir da conversa, geralmente a gente tem ideia de outro episódio.
É, também acontece muito isso. A gente sai, às vezes, aqui de um episódio já cheio de pautas para outros dias da semana até. Hoje estamos debatendo aqui América Latina, mas pode surgir um assunto ou outro que possa virar uma pauta de quinta-feira, uma pauta de quarta-feira, de segunda, de sexta, enfim.
Não... O céu é o limite aqui. Então, vamos chamar o segundo entrevistado?
Vamos continuar falando sobre essa expansão chinesa na América Latina, trazendo uma convidada aqui no episódio de hoje. Amanda Harumi, professora de Relações Internacionais no Centro Universitário Fundação Santo André, doutoranda em Integração da América Latina na Prolan USP e diretora do Instituto Diplomacia para Democracia. Seja bem-vinda aqui ao Mundioca, professora. Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigada pelo convite.
A gente que agradece por você ter aceitado esse convite. Vou começar te perguntando direto e reta, o que a China pode querer na América Latina?
Bom, dentro de uma perspectiva comercial, né, o que é muito tradicional da política internacional da China, de conseguir construir esses posicionamentos estratégicos em relação ao comércio, a gente pode dizer que a economia da América Latina é uma economia fundamental para a China, uma economia complementar, porque a gente exporta commodities, né? A gente exporta soja, carne, petróleo, minério de ferro, que são fundamentais para esse desenvolvimento chinês, né, que que é muito acelerado. Isso já é um fato, né, de que a China, ela tem 18% do PIB mundial. Então, a economia chinesa, ela movimenta muito a economia. E a América Latina já tem, né, pelo seu histórico, esse comportamento dependente econômico de exportação de commodities. Mas, nos últimos anos, a gente pode dizer que esse processo tem se acelerado e aprofundado com o comércio com a China. Então, a gente tem se desindustrializado e ficado cada vez mais dependente das exportações de commodities, principalmente para a China.
Essa desindustrialização, ela pode ser uma má notícia tanto para o Brasil quanto para o resto da América Latina?
Sim, a desindustrialização, ela não é interessante para as economias, né, as economias da América Latina, porque ela gera uma baixa diversificação econômica, o que faz que o nosso crescimento econômico, o nosso PIB, ele fique muito vulnerável aos preços das commodities. E a gente sabe que os preços das commodities, eles têm, né, uma margem de volatilidade segundo a economia internacional. Então, quando as commodities estão com um bom preço, né, que a gente pode chamar o boom das commodities, a gente tem um crescimento dessa balança comercial. Mas em momentos em que o preço do petróleo cai, o preço das commodities cai, essas economias ficam frágeis. Então, não é interessante que a gente deixe a nossa economia totalmente relacionada. É, pode-se falar até da doença holandesa, né? Quando a gente tem uma dependência de um tipo de setor da economia, ou do petróleo, ou da exportação de commodities, isso faz com que a nossa economia seja pouco diversificada. A industrialização, ela é muito importante porque ela envolve várias questões, né? Uma delas é o salário, né? Então, para a gente diminuir as desigualdades sociais no Brasil, na América Latina, a gente precisa de bons salários, né? E a indústria, ela traz uma mão de obra mais qualificada, com bons salários, ao contrário do que a gente vê no setor do agronegócio, né, que cada vez mais ele tem utilizado da tecnologia e os salários são baixos. Então, essa é uma das questões. Outra questão que a gente pode pontuar é em relação à ciência e tecnologia, né? Os saltos tecnológicos que envolvem a indústria também vão determinar onde a gente está se localizando no mundo, se é no centro ou na periferia. Os países desenvolvidos, chamados desenvolvidos, eles têm esse fator em comum. Eles fizeram saltos tecnológicos muito relacionados às suas indústrias e eles conseguem agregar mais valor nos seus produtos, fazendo que as suas balanças comerciais sejam mais favoráveis. Então, com certeza, o processo de desindustrialização da América Latina, ele fragiliza as nossas economias e deixa elas muito voláteis às oscilações do mercado internacional.
Agora, professora, esse status que a China tem de ser a maior parceira comercial do Brasil, em quanto tempo isso aconteceu?
Essa é uma realidade já dos últimos anos. Acredito que foi em 2009 que teve essa virada em relação à balança comercial Brasil e China. E isso é muito relacionado ao que eu falei do boom das commodities, né? Nessa época em que a gente teve a alta dos preços das commodities, que foi interessante para a balança comercial do Brasil, mas a gente não pode ficar só dependente disso. Então, para a gente pensar agora, né, qual a nossa relação com a China, a gente precisa deixar a nossa relação com a China cada vez mais diversa e cada vez mais complexa. A gente não desconstrói essa tendência de exportação de commodities do Brasil de uma hora para outra. A gente precisa de muito investimento em educação, ciência e tecnologia, uma política de Estado voltada para a construção, né, de um verdadeiro salto tecnológico, de industrialização. E para isso, a gente precisa ter uma relação de cooperação com a China também, inclusive de transferência de tecnologia, algo que ela já faz em alguns setores com alguns países, principalmente na África, mas também investir em como pode atrair outros tipos de capitais chineses para a região, como a questão da infraestrutura. A China, ela tem essa política, a Nova Rota da Seda, né, que envolve muitos países, mais de 190 países, em obras de infraestrutura. Essas obras de infraestrutura gigantescas, elas geram emprego, elas geram desenvolvimento, né, elas trazem um tipo de economia mais complexa para a relação com a China. Então, acho que essa seria, né, o melhor caminho a ser tomado pelo Brasil e pela América Latina: diversificar suas relações com a China, sabendo que a gente não consegue desconstruir essa relação de dependência de um dia para o outro.
Pois é, diversificar, mas diversificar como?
a gente pode, né, colocar na mesa de negociações assim, com a China de que sim, somos um grande parceiro comercial, mas que a gente também precisa, né, de uma cooperação tecnológica. Existe, né, essa perspectiva de que a China pode transferir tecnologia para um certo setor, a gente pode escolher quais seriam um setor interessante para o Brasil investir, porque quando eu falo de transferência de tecnologia, a gente tem que ter noção que o Brasil está muito atrasado em relação ao desenvolvimento tecnológico do mundo, né? Os países do centro, eles estão numa verdadeira corrida tecnológica, tanto de biotecnologia quanto de tecnologia militar, né? Hoje a gente tem a questão da guerra da Ucrânia. Então, todos esses países estão, assim, há 30 anos na frente do Brasil. E como que a gente consegue burlar, né, essa distância? Com transferência de tecnologia. E aí, quando eu falo transferência de tecnologia, querendo ou não, a gente está falando de patentes, né? Então, quebrar algumas patentes em alguns setores estratégicos para que o Brasil possa produzir outros tipos de produtos aqui. Vamos dizer, né, por que a China tem várias marcas de celular, de tecnologia? Porque ela fez esse processo de quebra de patentes e salto tecnológico. Por que o Japão tem marcas de celulares, a Coreia do Sul? Porque ela teve transferência tecnológica de um país para o outro. Então, o Brasil, para a gente sonhar, né, em um momento que a gente também produza uma marca de celular, que a gente também produza um carro, né, uma marca de um carro, a gente vai precisar de uma transferência tecnológica e de uma quebra de patentes para conseguir produzir isso no Brasil. Então, essa é mais ou menos a dinâmica em relação ao processo de industrialização. Ele tem muito a ver com ciência e tecnologia. Então, para a gente diversificar, pensar que a nossa cadeia produtiva, né, ela vai ser mais industrializada, não tão dependente das commodities, a gente precisa também falar de como vai ser esse processo, porque a gente está extremamente atrasado em relação aos outros países do mundo.
Muitos países latino-americanos já estão dependentes ou já contam com os investimentos chineses. Quais são esses países, professora?
O Brasil, principalmente, né? Outro país também que tem uma relação é a Argentina, e tem cada vez mais aproximado essa relação. Politicamente, a Argentina deixa bem claro que ela busca diversificar as possibilidades, né, porque a Argentina tem uma grande crise de reserva de dólar, uma dívida com a FMI, então essa parceria com a China, ela é importante, então Banco dos BRICS ou até mesmo a Nova Rota da Seda, a Argentina pleiteia, né, entrar nos BRICS, muito interessada também nessa relação, mas hoje a relação da Argentina com a China é de exportação de soja, de carne, o México, o Peru e o Chile também, né, uma exportação muito voltada para a questão das commodities, dos minérios de ferro. Eu acho que o país que a gente pode destacar, que ainda não tem superávit em relação à China do que aos Estados Unidos, é o México. Isso se dá muito em relação à integração, né, uma integração comercial ali produtiva que existe entre México e Estados Unidos. A gente sabe que ela não é horizontal, né? O México é extremamente dependente dessa relação com os Estados Unidos, mas ele ainda é superavitário em relação aos Estados Unidos e não à China.
Eu gostaria que a senhora comentasse o acordo individual, essa conversa paralela entre Uruguai e China.
Bom, essa conversa ela tem soado um pouco mal, né? Criado aí um tensionamento em relação aos países do Mercosul, porque isso estaria desrespeitando o pressuposto inicial do Mercosul, que seria, né, que esses tipos, né, de tratados comerciais bilaterais, eles devem ser feitos dentro do bloco, né, dentro de uma perspectiva do bloco de comércio. Mas a gente sabe que o Mercosul passa por um processo de esvaziamento, né, porque o Mercosul ele teve na sua criação uma função de industrialização de cadeias produtivas. E como a América Latina e o Mercosul, né, os países membros do Mercosul, passam por uma desindustrialização, é como se a gente esvaziasse ali a função. Então a gente tem que repensar em como vai posicionar o Mercosul nessa nova realidade, que é uma realidade de dependência, exportação de commodities e desindustrialização. Então, é esse interesse, né, do Uruguai de fazer um acordo comercial bilateral com a China, ele não tem soado bem para o Brasil e para os membros do Mercosul, porque ele vai atrapalhar aí a negociação. Mas a gente sabe que é o mesmo perfil, né? É a mesma questão que a gente tem debatido. Essa América Latina voltada para a China para exportação de commodities. O que a gente deve apostar, o que eu acredito que é o ponto central para apostar, é: nós não vamos desconstruir essa dependência em um ano, quatro anos, mas a gente consegue reposicionar essa dependência, né? Se a gente tiver uma voz comum na América Latina, se a gente negociar com a China de uma forma comum, né, como um bloco regional, como o Mercosul, o Unasul ou qualquer outro tipo, né, de espaço internacional de negociação que coloque a América Latina como um lugar de interesse comum, né? A gente produz mais ou menos os mesmos produtos, né? Então, querendo ou não, a gente tem uma porcentagem dessas riquezas em que nos dá a capacidade de detalhar, né, essas negociações, inclusive em relação ao preço. A gente sabe, né, o lítio é uma riqueza muito importante para a tecnologia atualmente que produz bateria. A América Latina acho que tem 70, 80%, América do Sul, dessa riqueza. Então, a América Latina integrada dentro dessa perspectiva de articular e dialogar como um local unificado perante a China, eu acho que seria a estratégia mais acertada.
E como está a relação da China com o Mercosul, professora?
O interesse da China em relação ao Mercosul, como eu estava dizendo, ele é um pouco contraditório, porque o grande tema do Mercosul hoje é o acordo com a Europa, né, com a União Europeia. Um acordo que está um pouco travado aí por conta de questões fitossanitárias, por conta de detalhes da negociação, mas que é de muito interesse da União Europeia que esse acordo do Mercosul e União Europeia saia, né? Então, que a gente tenha aí um fluxo comercial mais unificado, mais simplificado com a União Europeia. Isso não é interessante, né, para o posicionamento da China, porque ela, de fato, tem um interesse comercial muito grande e disputa a América Latina em relação a esses mercados, tanto o europeu quanto o norte-americano. A gente pode pontuar também um interesse político, né? Eu comecei falando sobre a China dentro de uma perspectiva comercial, mas cada vez mais a China tem se posicionado politicamente. A gente pode ver nas últimas cúpulas do BRICS, né? Agora vai completar um ano da guerra da Ucrânia, em que a China tem tido um posicionamento extremamente politizado nos BRICS em relação a esse conflito. Então a América Latina, ela também é uma disputa, né, geopolítica desses posicionamentos. Então existe um cenário de reorganização do mundo, né, de rearticulação do mundo, e a América Latina, o Mercosul, uma perspectiva de Unasul, ou até mesmo a atuação do Brasil nos BRICS, ela é muito importante para esses próximos passos. A gente poderia dizer aí que a América Latina, a África, acho que a África tem mais influência da China, mas a América Latina, ela ainda está sendo um local de disputa política, né, e comercial, com certeza.
O jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria que aponta que a América do Sul está cada vez mais dependente de um único mercado de carne bovina, que é o mercado chinês. Metade da nossa carne vai para a China. Como é que a senhora avalia isso?
Como eu disse, né, a dependência da exportação de commodities, ela não é boa. Mas eu acho que tem um outro ponto da gente prestar atenção, que é a questão ambiental, né? A gente tem, de fato, um colapso ambiental, uma crise, né? Então isso já está acordado por todos os países, né? A COP27 foi muito pautada em relação a quais serão as metas, quais serão os posicionamentos dos países em relação a isso. E a emissão de carbono, né, do Brasil, ela tem muito relação com o desmatamento e com a produção de carne, né? Então, a pecuária. Então, isso, esse desenho, né, ele não é só ruim dentro de uma perspectiva econômica de dependência, mas também ele é ruim dentro de uma perspectiva de como a gente está explorando nossas riquezas. Então, a gente precisa trazer complexidade, né? A gente tem que defender a nossa Amazônia em pé e não derrubar a Amazônia para aumentar a pecuária. Então, essa tendência, né, essa realidade de dependência de exportação de carne, ela tem um ponto muito central, que é a questão ambiental. e isso precisa ser rediscutido pelos países latino-americanos, como eu disse, de forma unificada, mas também a gente precisa muito se posicionar em relação a isso no Brasil, né, com novas metas a serem atingidas em relação ao carbono.
Agora, professora, o fortalecimento dessa relação entre a China e os países da América Latina, isso pode ajudar no desenvolvimento de quais países latino-americanos?
Bom, hoje a gente tem um desenho da América Latina muito interessante, né, de países que têm se posicionado de forma extremamente politizada. Então, da mesma forma que a gente não deve aceitar um alinhamento automático dos países latino-americanos aos Estados Unidos e à Europa, que a gente deve ter uma relação, né, crítica, uma capacidade de barganha, porque são países soberanos, eu acredito que a gente deva defender isso também em relação à China. Né, que os países latino-americanos, mesmo com essa relação de dependência econômica, tenham margem de negociação com o diálogo na China para a construção do desenvolvimento social, econômico da América Latina. Então, eu acho que o posicionamento do México em relação à integração da América Latina, do Brasil, da Argentina, todos esses países, eles têm sinalizado que eles também entendem que a América Latina precisa se integrar e se posicionar como um bloco perante ao mundo. Então, eu acho que essa tendência, ela seria o melhor caminho para a gente conseguir deixar mais complexa a relação com a China, diversificar as nossas balanças comerciais, posicionar a América Latina para que a gente defenda o nosso desenvolvimento, principalmente o ambiental também, que eu acho que está muito em pauta na agenda, e a América Latina tem que cumprir esse papel. Então, eu aposto muito na unidade da América Latina, da integração regional, e hoje a configuração da América Latina é uma configuração progressista, né, de governos de esquerda a centro-esquerda. Então, tem se tornado bem interessante.
Eu gostaria de te perguntar se, a gente já falou aqui no nosso papo, já até fizemos um episódio sobre essa possibilidade, que é a possibilidade da Argentina integrar o BRICS. Algum outro país da América Latina também pode ter esse desejo?
Bom, essa tendência da ampliação dos BRICS, né, que é chamada de BRICS Plus, eu acho que ela vai ser muito atrativa aos países latino-americanos, né? Ela tem sido, de fato, quem se candidatou e está mais acelerado é a Argentina. Mas, por exemplo, a Nova Rota da Seda, que também tem essa perspectiva de infraestrutura, de aportes financeiros mesmo para os países, Cuba, Venezuela, Bolívia e Suriname já participam, né, dessa planificação de infraestrutura da China. Então, é interessante para a América Latina, principalmente por essa questão da gente diversificar em relação ao que a gente sempre se posicionou, que eram países muito complementares, né? Desde o seu processo de colonização, todos os seus ciclos econômicos da América Latina, eles sempre foram muito complementares à Europa e aos Estados Unidos. Eu acho que, como interesse político, isso pode se fortalecer. Agora, os BRICS, a gente tem que prestar atenção que ele é um bloco das expectativas. Sempre teve expectativa em relação aos BRICS, né? E começa com uma expectativa econômica, né, comercial, mas agora tem avançado politicamente. Então, a gente tem que ver aí o que de palpável realmente vai acontecer nos BRICS. Talvez o Banco dos BRICS seja algo interessante, mas, por enquanto, não tem ali coisas assim, muito palpáveis para a gente dizer.
O fato de o Brasil estar no BRICS, que também tem a China aí como membro, isso pode contribuir para que o nosso país se torne uma liderança regional?
Com certeza. Né? O Brasil é uma liderança regional, assim, a gente não tem dúvidas, por conta da sua economia, por conta do seu tamanho, da sua relevância política. A gente perdeu prestígio, né? Nos últimos anos a gente perdeu o prestígio da nossa política externa, mas a gente pode reparar que economicamente, né, o Brasil manteve a sua balança comercial com a China. Então, assim, a gente tem algo estrutural, né, que a gente pode chamar de hard, muito concreto dessa influência regional do Brasil. O que eu acho que os BRICS podem trazer à tona é um tema central, que é o posicionamento em relação à guerra da Ucrânia, porque tem a Rússia, né, que é um dos membros dos BRICS, que é um país hoje que está sancionado por esse bloco mais ocidental do mundo, Estados Unidos e Europa, E essa perspectiva multilateral, euroasiática, ela tem trazido para a Rússia possibilidades, né, tanto econômicas quanto políticas. Eu acho que vai chegar algum momento em que o Brasil vai ser cobrado desse posicionamento. Tudo indica que o Brasil siga no posicionamento da neutralidade, siga no posicionamento agora muito pautado pelo Lula, ele já está dizendo, de cumprir um papel de mediação. Então, talvez o BRICS cada vez se politize mais. Eu vejo os BRICS sendo se fortalecendo pela política e não necessariamente pela economia. Então, o Brasil tem puxado, né, o que a gente pode dizer de uma terceira opinião, né, que não é nem ser contra a Rússia, nem a favor, nem contra, nem a favor a OTAN, mas de uma posição de mediação, né, de defesa da paz, e também de chamar outros países para que se posicionem dessa forma. Então, já tem falado do México, da Turquia, países que podem somar o Brasil, como o Brasil já fez, Clube dos Amigos, mesas de negociação, para tentar mediar o grande problema do mundo atual, que é a guerra da Ucrânia.
Na sua opinião, essa integração regional que é tão valorizada, ela vai de vento em popa agora com o governo Lula?
A vontade política existe. Isso já foi sinalizado, acho que se a gente reparar, o retorno do Brasil na CELAC ser a primeira atuação do governo federal já mostra qual é a direção. Mas o processo de integração regional, como qualquer processo, ele é feito, né, de institucionalidade, de tempo, de acordos, né, que vão ser necessários muitos esforços políticos e de uma correlação de forças favoráveis, né? A integração da América Latina, que a gente pode dizer que sobreviveu à onda da direita, que é o Mercosul, porque querendo ou não, o Mercosul está em pé, mesmo fragilizado, ele segue em pé, e vai depender muito também do destino político da Argentina, né? A Argentina vai ter eleições, então as vontades políticas são muito decisivas para a gente saber se a integração da América Latina vai avançar ou não. A gente tem uma correlação de forças favorável, a gente tem uma vontade política favorável em relação a esses países, à integração regional, mas colocar um projeto de integração regional em pé, eu acho que precisa de estruturas sólidas, comerciais, integração energética, elementos, né? O Lula falou sobre a moeda, uma moeda comum, uma moeda regional com a Argentina, que é um tema polêmico, mas seria um elemento ali para solidificar, institucionalizar essa aproximação para além das vontades políticas, porque é isso, né? O que a gente teve na Unasul foi um grande esforço dos governos petistas em criar uma integração regional muito voltada para obras de infraestrutura, dentro dessa perspectiva também energética. Porém, quando a gente teve governos de direita, o bloco acabou, né? Então, isso mostra que a instituição não era sólida o suficiente para resistir às mudanças de governo. E para ter uma integração regional, né, contínua, uma integração regional sólida, a gente precisa que essas instituições sejam fortes o suficiente.
E essa expansão chinesa na América Latina, professora, está provocando algum tipo de reação dos Estados Unidos e da Europa? Como os Estados Unidos e a Europa estão encarando essa expansão chinesa na América Latina?
Não, de fato, isso é um alerta, né? Um grande alerta para os Estados Unidos e para a Europa, tanto para a perspectiva econômica, mas também para a questão política. Os Estados Unidos estavam muito acostumados a ter a América Latina ali alinhado politicamente aos seus posicionamentos em relação à economia, em relação até mesmo à guerra, né? Hoje a gente, nenhum país da América Latina sancionou a Rússia, né? E o que os Estados Unidos pedia e pede é isso, né? Que esses países sancionem a Rússia, que esses países enviem armas para a Ucrânia. Então a gente não tem um posicionamento de alinhamento automático dos países latino-americanos em relação ao Biden. E isso é de preocupação dos Estados Unidos, de fato. Mas também, se a gente vê um pano de fundo mais amplo e geral, existe uma queda da influência norte-americana no mundo. Econômica, a gente pode comprovar com dados, mas política também. Então, essa é uma realidade. E parece, né, que o que está acontecendo de disputa, de fato, está sendo mais em relação à Rússia. Então, a América Latina está tendo um tempo aí de distância em relação a esses posicionamentos. Mas, com certeza, a aproximação da América Latina com a China, tanto política quanto comercial, não é interessante aos Estados Unidos e ao governo Biden.
Aquele balão que foi abatido nos Estados Unidos, ele pode ter sobrevoado aqui a América do Sul. Isso gera algum incômodo para a gente ou não?
Bom, eu não sei especificamente, não consegui ainda compreender o que são essa questão aí do balão, de fato, assim. Acho que a gente ainda tem que acompanhar. Mas o que se desenha dentro da narrativa, que eu acho preocupante, é de uma narrativa de polarização, é de uma narrativa assim, de tensão, principalmente para a opinião pública, né? De que talvez seja espionagem chinesa, esses questionamentos. E isso não é interessante para o mundo, muito menos para a América Latina, que se coloca aí nesse local de disputa. Parece muito a narrativa da Guerra Fria, né? Essas disputas, assim. Mas eu acho que a gente precisa acompanhar melhor.
Tá certo, nós conversamos com Amanda Harumi, professora de Relações Internacionais no Centro Universitário Fundação Santo André, doutoranda em Integração da América Latina no Prolan USP e diretora do Instituto de Diplomacia para a Democracia. Professora, muito obrigada por esse bate-papo, que a gente possa voltar a conversar em outras oportunidades.
Muito obrigada. Tchau, tchau.
Tchau, um abraço.
Abraço.
Tá. Eu anotei muitas coisas aí que os nossos entrevistados falaram, até pra, assim, porque China é um assunto que não vai morrer tão cedo. América Latina tem dia certo pra falar. Então, aí foi produtivo, foi fértil o negócio.
É difícil responder essa pergunta, porque já falamos aqui da China no continente africano, China na América Latina, China maior parceiro comercial do Brasil. Meu Deus.
É o plano deles de expansão, né? Está sendo muito bem sucedido, muito exitoso pelo que a gente tem visto.
Tem especialista até falando que a China já acabou com a hegemonia dos Estados Unidos. E quem não concorda com isso diz que está próximo de acontecer.
Pois é, rapaz. O Mundioca tem anunciado aí. A gente tem ouvido muitos especialistas. Aliás, as referências que tem nesse país sobre China, a gente já trouxe aqui no Mundioca e vai trazer de novo para você sempre estar informado.
O que vamos trazer agora é mais um quadro Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Olha, Thay, o ouvinte que está nos acompanhando aqui no Mundioca, o Mundioker, que tem gato, sabe que os bichinhos, eles gostam de entrar em tudo que é lugar escondidinho. Gostam de entrar em armário, gostam de sumir, dar susto no dono. Às vezes, eles entram numa mala e tem tudo a ver com o Mundo Bizarro de hoje. Oficiais da Agência de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos identificaram uma presença animal dentro de uma bagagem no aeroporto JFK, em Nova York. Durante uma inspeção via raio-x, agentes identificaram objetos como garrafas e calçados, mas eles perceberam que também tinha um gato sendo transportado no interior de uma mala. De acordo com o jornal The Washington Post, o caso foi registrado em um voo com destino para a cidade de Orlando, Flórida, conhecida principalmente por seus parques de diversão, como os da Disney e da Universal. Quando chamado para dar explicações sobre a presença felina na bagagem, o passageiro alegou que o animal não era dele, e sim de outra pessoa da pensão, devia ser da pensão onde ele morava. A suspeita é que o gato tenha entrado na mala sem ser notado pelo homem. E por conta da confusão, o viajante perdeu o voo, aí mais um viajante que perdeu o voo aqui no Mundioca, mas conseguiu remarcá-lo para o dia seguinte.
Olha só que coisa, sem ter culpa nenhuma, tadinho, nem era dono do gato.
Nem era dono do gato, né?
Agora, a pergunta que não quer calar, será que o gato, o que ele queria fazer lá na Flórida? Será que ele queria ir para algum parque de diversão?
É possível, né? Se ele tivesse a consciência disso, ele até poderia, né? Querer ir para um destino diferente para se divertir. Mas eu acho que ele queria mesmo era se esconder, ficar num lugar escurinho, quentinho, que é o que gato gosta de fazer. Gato adora pregar peça no dono. Ai, meu Deus, cadê meu gato? Aí já tá todo mundo em casa chorando, desesperado, que acha que o gato desapareceu. E ele está num lugar assim, dentro do colchão. Meu gato fez isso uma vez, ele arrumou um buraco dentro do colchão. E aí, quando a gente procurava, às vezes ele estava ali.
Imagina o dono, quando deu falta do gatinho, procurando desesperadamente ao saber que ele quase embarcou rumo a bem longe.
Olha, que bom que eu não sou a dona desse gato, porque eu teria caído de costa, teria caído dura de susto no chão. E esse foi o Mundo Bizarro de hoje. falar em referência, nós duas somos referências em Mundo Bizarro.
Ah, eu já falei aqui várias vezes que não sei como é que eu ainda não fui parar nesse quadro, porque cada história que eu conto aqui, que meu Deus.
Olha, você poderia ter parado no Mundo Bizarro, era só você ter feito as suas peripécias internacionalmente, porque a gente só fala do internacional
só
aqui.
Só fala do internacional, e também não virei notícia ainda, né?
Ainda, não significa que porque não aconteceu, ainda não vá acontecer.
Os nossos episódios estão disponíveis nas principais plataformas digitais.
@mundioca.com.k no Twitter, não esqueça, é sempre bom a gente bater nessa tecla, porque eu quero receber recadinho, mais do que joinha, eu quero um recadinho, manda um beijo pra gente, responde pra gente pra onde Tayana de Oliveira pode ir.
É, e tem a dica do Telegram também, dá a dica do Telegram que é boa,
a dica
essa
do
é
Telegram
muito boa.
É excelente, você pode se informar ali pelo nosso canal da Sputnik News Brasil, pelo Telegram, é rapidinho, as principais notícias do dia, notícias diferenciadas que você não vê em lugar nenhum, você vai lá, se você quiser se aprofundar, tem sempre o Mundioca e as análises dos nossos colegas, aliás, são análises assim, de primeira.
Bom, recado dado, voltaremos amanhã com mais um episódio, hein?
Beijos.
Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.